Agora são 8 horas e 13 minutos, abaixando a neblina aí, né? Chuvinho, a garoa aí, né? Claro, a neblina abaixando, vamos lá. Estamos ao vivo agora também no seu rádio, claro, aplicativo e site da Rádio Planetária e também no Facebook e YouTube. E recebemos o programa de hoje, para começar o mês, começando a semana, segunda-feira, o vereador do Partido Democrático Trabalhista Dias Pomoso, PDT, Leandro Keller Colleraus. E o nosso tema hoje é a audiência pública que ocorreu, né, nas dependências da Câmara de Vereadores, plenário Agostinho Semovino e Espumoso, na última tarde de quarta-feira, dia 27 de maio, tratou aí um tema habitação, segundo, né? O que era aí ver um projeto aí do Executivo para o Legislativo, para apreciação, sobre uma área de terra do município de Dias Pomoso, né? Que foi vendida, ou foi, sei lá, concedido ao município, ou seria, enfim, né? Para uma habitação aí com uma parceria público-privada, seria mais assim, mas o Leandro vai trazer pra gente aqui sobre essa questão toda aí e sobre, claro, essa audiência pública aí que tivemos aí com participação de empresários, participação do prefeito e vice Dias Pomoso, também o doutor Gerson, prefeito, vice Juliano, vereadores, claro, e também a população. Foi uma audiência pública em que também empresários, né, usaram a tribuna também para trazer aí, né, o seu relato, a sua opinião. Leandro, bem-vindo, bom dia, fale pra gente então dessa audiência pública e que pé está esse projeto aí, acho que esse projeto foi pedido aí para ser revisto, alguns pontos aí, né, e no seu entendimento, como esse projeto chegou à Câmara de Vereadores.
Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Rádio Planetário, especial a nossa região e os nossos munícipes de Espumoso, né. Dia 27, como tu bem disse agora, né? Nós tivemos uma audiência pública, né? Ali, a respeito de um projeto que teria vindo para a Câmara, né? Para nós vereadores apreciar, né? Projeto de habitação, né? Que seria construções de apartamentos, né?
Sim.
Numa área de terreno particular do Espumoso, né? Que há muitos dias atrás ali, há poucos dias, desculpa, nós votamos para consolidar aquela área como de rural para urbana, né?
Sim, aumentar o perímetro urbano do município.
Aumentamos o perímetro urbano, ali nós já achamos que começamos errados, né, Fernando?
Sim.
Pelo seguinte ponto, nós temos várias áreas consolidadas do município de Espumoso, né? Que já tem loteamentos praticamente prontos, que poderiam ser votados para a área urbana já, para favorecer os cofres públicos com IPTU, como foi vindo o projeto. Né? Nós para deixar bem visto para a comunidade, a gente não é contra nada de habitação.
Sim.
Né? Pelo contrário, a gente sempre lutou pela habitação em Espumoso. Aí muitos vão pedir, Leandro, mas como é que vocês ficaram 8 anos ali e não fizeram habitação? Então eu quero deixar um ponto bem conivente com a população, que a habitação, infelizmente, não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer. Às vezes a gente não tem área, às vezes os produtores não querem vender a área porque o valor de mercado é diferente do valor agrícola de uma área, né? Entendeu?
Sim.
Então a gente sempre procurou ser parceiros das propriedades daqui de perto da cidade, né? Porque tem muitas prefeituras que elas simplesmente elas vão lá, desapropriam, colocam o valor em juízo e simplesmente está pronta a área. Então a gente não quis isso, não quis ir para esse lado e a gente foi analisando as propriedades, né?
Sim.
Então, Fernando, eu acho que teria muitas áreas consolidadas, como eu falei ali,
sim.
poderia ser feita a área urbana, né?
Sim.
O loteamento em si. Como bem falou, empresários que foram lá, até o seu próprio Renato Cefenon, que pediu a palavra, pediu a tribuna,
sim.
Como bem ele mesmo falou, o empresário hoje que quer fazer um loteamento, hoje particular, é simples. Ele vai lá, faz o projeto do loteamento, manda para a prefeitura, manda para o setor de engenharia aprova ou não, e está liberado. E o empresário vai lá, investe o dinheiro para ter o retorno depois. Simples assim.
Sim.
Né? Não vejo por que está sendo feito tudo isso aí, porque esse projeto, na verdade, as casas tu vai ter que ir na caixa igual.
Sim.
As casas tu vai ter que pegar pelo Minha Casa Minha Vida, entendeu?
Não é o município que vai fazer essa repasse.
É o que a população tem que pensar, o seguinte, isso aí, há muitos anos, a última vez que foi feito foi o São Valentim, que aquele lá foi a fundo perdido, né?
Sim.
que foram feitos aquela obra que por, no governo Zelo que foi feito. Que foi feito um baita projeto, que foi feito todas aquelas casas com asfalto, com luz, com água, com esgoto, com posto de saúde, com praça, entendeu? Então é uma coisa muito minuciosa. Então tu vai ter que ir na caixa igual para te fazer o teu financiamento e ser aprovado, entendeu? Para te poder comprar esse imóvel. Então não precisaria passar pela Câmara de Vereador se o empresário ou se o dono da área quisesse fazer um loteamento. É simplesmente vai lá, aprova e constrói e vende. Pronto, é simples, né, Fernando?
E o que chamou atenção ali foi também a questão das famílias que estariam aptas aí, né, a questão de baixa renda. Mas baixa renda é até 5 salários mínimos.
É complicado, né, Fernando? Como vários vereadores também falaram, tem gente da média de 3 a 5 salários que também paga aluguel. Sim. Eu entendo isso aqui. Não é esse o ponto que a gente está debatendo. Como eu te falei, o que a gente está debatendo é que se tu quiser fazer um loteamento, tu pode fazer. Sim. Tendo o loteamento aprovado na tua área particular, vai lá e faça com suas pernas.
Sim.
Pronto, é simples. Não tem problema nenhum.
Até porque os modelos são do Minha Casa Minha Vida, a gente tem que entrar com contrapartida.
Não tem milagre, ninguém vai ganhar nada.
Sim, isso.
Entende? É isso que a população, a gente tá aqui pra esclarecer pra população que a população não vai ganhar nada de graça.
Sim.
Entende? Todo mundo tem o sonho da casa própria, a gente sabe, tem pessoas de 3 a 5 salários que também pagam aluguel. A gente entende, a gente só tá batendo na tecla que não tem que vincular o município com área particular.
Sim.
Pronto. Ah, mas daí botaram o projeto primeiro para ser votado lá, com o intuito que vai aumentar a área urbana, que o município vai ganhar a receita do IPTU e vai ser bom para o cofre público, beleza? Mas então por que não colocaram essas outras áreas consolidadas junto? Nós temos 5 loteamentos consolidados que poderia ter colocado junto, não foi colocado. Então isso aqui fica meio complicado para a comunidade entender o que tem que ser feito.
Sim. Até vocês que trabalham todo dia aprovando, né, projetos, enfim, também não ficou, né, não conseguiram, né?
É, nós tivemos os laudos lá que veio para nós ali, tanto é que foi mandado de volta pro executivo, veio os laudos porque a gente não vai aprovar ou reprovar um projeto sem ter um laudo maioral para nós da Câmara de Vereador, né?
Sim.
E juridicamente pra gente se precaver, porque a gente tá ali para aprovar ou não aprovar, mas a coisa não pode ser diz que me diz que, porque senão depois, mas vocês aprovaram. Não, então a Câmara de Vereadores sempre trabalha desse jeito e nós pedimos um aval, né, de uma assessoria, e a assessoria deu o aval em vários pontos que era falho.
Sim.
Então a gente mandou de volta, a gente vai ver o que vai acontecer agora, os próximos passos, mas a gente sabe bem que a gente não é contra a habitação.
Sim.
De jeito, maneira nenhum, como teve gente que falou na quinta-feira, fulano, ciclano, são... Não, ninguém é contra a habitação, nós temos a favor das coisas certas.
Sim, como manda, né? O
ritmo. Isso.
Porque, na verdade, porque deu para se entender, né, como vai ser uma habitação que eles pretendem ser, não é popular, né? É uma habitação para quem pode comprar, queira ou não queira. Né? Para quem pode comprar, quem tiver condições de ir lá fazer um financiamento, tem que estar com o nome limpo, tem que ter que se encaixar nas regras, né? O valor, a contrapartida, a gente sabe que hoje é alto, né? É 20% ou 30% agora.
Depende muito do imóvel, chega até 30%,
até 30%,
né?
Do imóvel, tem a contrapartida do governo, tem tudo isso e muito mais. Mas não é uma habitação que o município vai disponibilizar e dizer assim, vamos se inscrever lá, né? Através da assistência social, como tem, e aí você vai ter, se você se encaixar, você vai estar, né, apto a receber uma casa do município 100% sua, 100% sem desembolsar nada, né?
Para te ter uma base, Fernando...
Então, é para desmistificar e trazer o porquê que vocês foram contra também, né?
Para te ter uma base, as 20 casas do programa Casa é Sua, essa do governo do estado que o governador lançou, nós ficamos quase 2 anos, porque o projeto foi ao contrário esse do governo estadual. Ele veio primeiro para achar os terrenos...
Sim.
Para daí depois ser assinado o convênio. Depois de tudo regularizado, o município só ganharia se os terrenos fossem regularizados e averbados, entregue ao governo do estado.
Sim.
Então tá aqui, né? Nós assinamos o projeto nós assinamos o projeto aqui das 20 construções de casa, tá aqui, ó. Eu gosto de vir com os documentos, porque a gente não vai falar o que não sabe, né?
Sim.
Então, o projeto ele foi assinado em 27/12/2024, no final do último mês do nosso mandato.
Sim.
Por que que foi assinado o projeto? Porque foi o convênio com o governo do estado, porque estava tudo apto às 20 casas.
Sim.
Então não tinha nada engavetado, né? Como disseram há alguns dias ali que tinha engavetado, não tinha nada engavetado, porque esse é um projeto ao contrário.
Sim.
Esse é o projeto que tinha que ter todas as casas para o governo liberar a assinatura.
Sim.
Certo? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, nós assinamos um convênio de 6,3 milhões de convênio com o governo federal. Na compra assistida, que está aqui, está assinado também, 2024.
Sim.
Né, o governo federal. E mais 28 casas para as famílias que foram atingidas pela enchente.
Sim.
Então já está pronto isso aqui. Então eu acho que antes de nós tocar outros projetos, eu acho que, como eu falei na audiência, nós temos que terminar esses aqui.
Sim.
Esses já tem convênio assinado, esses já tem dinheiro na conta, esses nós temos que correr atrás desses aqui, porque nós estamos indo para 2026, né? Daqui um pouco já temos em junho de 2026,
sim,
né? E as famílias vão estar 2 anos esperando aquelas da enchente.
Sim.
Que foram atingidas. Então eu acho que antes de nós mexer nisso aqui, nós podemos colocar em prática esse aqui que está pronto, que nós temos aqui, foi investido lá, compramos 6 hectares de terra, que está ali, está desmembrado, está pronto, está ali na São Valentim 2, investimos R$800 mil, tem asfalto, tem luz, tem água, tem tudo ali para os moradores. Então eu acho que nós, em vez de nós estar primeiro priorizando outras coisas, acho que priorizamos o que está na conta já, o que está pronto, o que foi assinado, que nós temos que priorizar isso aqui foi assinado, isso aqui é nosso.
Sim.
Né? Isso aqui é nosso, não tem mais quem tire. Outra coisa também, foi mandado para a Assembleia Legislativa ainda em 2023, se eu não me engano, ou 24, não vou olhar agora para não tomar muito tempo,
a
assinatura do convênio para o governo do estado passar a área do CIMES para o governo municipal. Aquela área do CIMES lá em cima, vai sair mais 60 lotes.
Olha só.
Tá? Então, são praticamente 200 lotes com as duas. A São Valentim 2 e a área do CIMES. Então, eu acho que nós temos que ir atrás disso aqui. Eu tenho audiência marcada semana que vem em Porto Alegre, já aqui, para rever isso aqui também, para ver que pé tá lá em Porto Alegre a respeito dessa área do CIMES, tá? Aí vão dizer, mas vamos tirar a área do CIMES. Não, nós não vamos tirar a área do CIMES. O CIMES está lá, né? A gente está apoiando. Até eu falei com o presidente semana passada, a gente já trouxe R$150 mil, a gente já trouxe mais um dinheiro para o CIMES.
Sim.
Mas aquela área do CIMES lá, pelo que a gente fez um estudo do CIMES, ela era ociosa.
Sim.
Porque ela era arrendada e o arrendamento que vinha para o CIMES, ele era irrisório, entendeu? Valores, então nós achamos melhor transformar aquilo ali em habitação para a população que está carente de habitação. Então a gente deixa bem claro que a gente não é contra habitação, não é contra nada.
Sim.
A gente está a favor da habitação, dos convênios que está assinado.
Sim.
Vamos primeiro fazer isso
aqui. As políticas públicas mesmo, né?
Políticas públicas, isso aqui é convênio público,
sim,
entendeu? Isso aqui é convênio público, esse sim é para baixa renda.
Sim.
Esse é para baixa renda. Esse aqui, tu vai tá lá os terrenos, sentar com as pessoas de baixa renda para começar a fazer isso aqui. Então, eu acho que nós temos que começar primeiro com o que está pronto, depois pensar mais adiante em começar a tocar o resto.
Sim. E como é que, e qual que é a explicação? A gente teve ali, né, claro, o prefeito, o vice-prefeito falando, empresário que é o dono, que ainda é o dono, né, que essa terra tem dono, né? Não é do município, né?
Não
é de convênio com o estado, não é nada. Não. Então, quer dizer, o que veio da parte deles ali? A gente sabe que está salvo aí tudo nas redes sociais. E qual que é o parecer deles? Por que eles entraram nessa negociação aí? Na verdade, não precisaria o município entrar nessa negociação.
Não.
É como você falou, tem uma área de terra. O primeiro pedido foi atendido, que é a questão da transformar de área rural para área urbana.
Sim.
Então, pronto, tá pronto. Agora você pega e toque as suas próprias mãos.
Mas na verdade, tu não precisa trocar de área rural para urbana para ter o projeto do
loteamento.
Do loteamento,
tá,
né? Então, tu pega o projeto do loteamento, tu manda para a engenharia.
Sim, sim.
Ó, eu quero fazer um projeto ali no Arroio da Prata.
Sim.
A engenharia vai ver, tá aprovado o projeto, vão dar o aval para te começar, entendeu? Aí, depois tu pode transformar isso ali em área urbana, não tem problema nenhum. Sim. Entendeu? No andar da carruagem. Porque Sim. tem muito desses outros loteamentos, até o senhor Renato Cefenon, que ele já falou.
Sim.
Né? Eles têm um loteamento consolidado dele, tem um do Simão, tem o do Zufo, que estava lá presente, tinha os do Ravásio, né?
Sim.
Então, áreas consolidadas já isso aí.
Sim, sim.
Então, o poder público não tem que estar divergindo com os loteamentos particulares.
Sim.
Entendeu? Porque está aqui, nós temos, o
sim.
público nós temos.
Sim.
Nós temos lá São Valentim 2, nós temos aqui, eu estou passando agora, vai dar quase 200 casas com o loteamento lá do CIMES.
Sim.
Não tem por que nós estar divergindo com as pessoas, né, que estão investindo na cidade.
Sim.
Entendeu? Então, isso eu acho que é muito de se pensar. A gente quer o bem para a comunidade, mas a gente quer que as coisas sejam feitas pelo certo, sem contrapartida do município, sem nada. Não precisa Sim. isso. Né? O município tem área, não precisa dar outra contrapartida. Então, Sim. eu acho que nós temos que andar nisso aqui. Primeiro, fazer o que nós temos empenhado e assinado os convênios há mais de 2 anos, praticamente.
Sim.
E aí, depois, a gente começa a ir para o outro lado, né? Ou também quer tocar os dois juntos, não tem problema, mas daí o dono toca o particular, não tem
sim,
problema nenhum.
Sim.
Ele vai lá e toca o loteamento.
Mas é isso que eu quero chegar ao ponto, porque houve a necessidade de chegar até vocês esse projeto, se é um projeto que de cunho particular, que não tem nada a ver com convênio com o Estado, com o federal, com nada?
Eu não entendi, Fernando. Na verdade, eles explicaram para nós que o intuito deles era aumentar, tipo, já colocar a área urbana para daí o TBI voltar para o município,
sim,
e depois o custo, coisa e tal, mas não adianta, nós não podemos ir por essa linha,
sim,
né? Nessa linha aqui, nós temos que ir pela linha da coisa certa, dos convênios e da área particular, é isso que a gente exige. Pede, não exige nada,
sim,
a gente pede, como
sim,
vereador a gente pede, mas a gente tem que pedir o que é bom para a comunidade,
sim,
né? o que é o sim, certo,
com
o
certeza.
Certo é o particular, o público, sim, não se mistura as coisas.
E o que essa empresa contratada por vocês aí, que fez essa avaliação, né, desse
sim,
projeto, achou ali de mais, vamos falar assim, né, em desacordo, talvez?
É, ela até o Simão não passou para nós ainda, né?
Sim.
Provavelmente vai passar hoje à noite, que é a primeira sessão depois,
sim,
da audiência pública, né?
Sim.
Qual é os pontos que a empresa assessoria
apontou ali
como que não digo erro, não digo
sim,
nada. Ela apontou que aquilo ali não estava
de acordo com a proposta,
com a proposta do projeto. Então ela mandou de volta pro executivo e a gente vai continuar,
sim,
discutindo, né?
Sim.
Mas a nossa posição é clara, né? Sempre foi a favor dos projetos de convênio do município para a população de baixa renda e média renda, mas do município.
Sim.
Nós não temos que estar se metendo com propriedade particular.
E aí o dono da área lá, né, em seu discurso, aí ele disse que enviou esse projeto pronto já, quase pronto, para o executivo municipal. Então o executivo, será que eles leram, fizeram alguns apontamentos, algumas mudanças, isso aí? Tudo passaram diretamente para a Câmara para vocês olhar?
Olha, na verdade, o que acontece, né, Fernando? Na verdade, quando esse tipo de projeto vem para o poder público, né, isso aí tem que ser muito minucioso.
Sim.
Né? Ah, eu vou te vender um carro, Fernando, mas o contrato do carro está aqui.
Sim.
Aí tu vai pedir para o teu advogado, vai pedir para os teus assessores para ler o contrato. Para ler,
sim,
o projeto, para ver, né, para, ó, muda aqui, muda ali, muda lá, porque tu somente reenviar é perigoso.
Sim.
É perigoso porque tu não sabe cláusulas, tu não sabe mais ou menos o que vai acontecer, entende?
Sim.
Então, pelo que ele falou no discurso dele, que havia, né, mandado para o poder público mandou para nós. Não sei se teve alguma modificação, não posso dizer, porque
sim,
eu não sou liviano da minha parte, né, não,
sim,
vou falar nada. Mas a gente sabe que vai ter que ser pelas claras, porque isso, uhum, aí estoura depois na Câmara de Vereador e pode estourar no bolso do nosso contribuinte.
Sim.
Tá? O contribuinte pagando o seu IPTU certinho, os empresários, né, investindo o seu dinheiro espumoso, mas todos têm que ser igual. Né? Não tem que ter abertura para A ou para B, porque não se mistura poder público com poder,
sim,
privado, cada um na sua.
E nós temos empresas incorporadoras, inclusive o Renato Stefanon esteve lá fazendo também uso da tribuna, né? E isso como chegou nas outras, das incorporadoras, porque é nada mais que um projeto particular, porque a gente percebe aí, né? Projeto particular, assim como os deles também, como você falou ali, tem o Morada Nova, tem vários aqui, grandes projetos, que por que o dele tem que passar, enfim, qual que seria o intuito? Então, claro que isso aí levantou também, né, dos empresários, tanto que eles foram lá também, né?
O que pode ser feito feito, o que pode ser feito, que os empresários podem fazer, quem sabe mais sim. adiante aqui, é uns terrenos de menor valor,
sim.
é uns terrenos de menor tamanho, para se enquadrar nesses requisitos para não se tornar muito caro.
Sim.
Mas isso aí vai do dono de cada um.
Sim,
né?
Sim.
Isso tu faz o teu terreno conforme tu acha que tu vai vender.
Sim.
Conforme tu acha que é a tua saída, né? Então, a gente, que nem eu disse, a gente não mistura público-privado.
Sim,
privado,
sim.
Né? O empresário faz como ele.
Quer dizer, abre margem, né? Então, né? Para qualquer outro empresário do ramo também. Daqui a pouco vamos mandar um projeto para a prefeitura, então vamos fazer também. Ah, fizeram lá? Vamos fazer também.
Nós não podemos abrir margem para isso aí, Fernando,
sim.
porque senão daqui uns dias vai ter 30 projetos na Câmara
sim.
de Vereador,
sim.
porque se um tem direito, todos os empresários vão ter direito.
Sim, né? Eu tenho uma área de terra ali, eu vou fazer um loteamento, passa pela Câmara isso, e o município vai lá e me...
Entendeu? Ai, aí eu vou ver, às vezes vai... Porque daí, como tu tem que ler tudo, minucioso, para ver se não vai ter contrapartida do município, se é dinheiro público,
sim.
se é dinheiro que vai ser tirado do outro lugar para colocar ali, então a gente não pode ir por essa linha. Né?
Sim, e na verdade, o que, que o município ia colaborar, ia participar disso? A questão dos impostos, olha, ia ter arrecadação, mas tem arrecadação com qualquer outro tipo de terreno, enfim, isso. particular?
Se fosse particular, sem a incorporação do município,
sim.
o dinheiro vai vir igual.
Sim.
O TBI vai vir igual para o município.
É isso
que chega. Tu vai ter que fazer lá, vai vir igual.
Sim.
O dinheiro depois da área consolidada, os IPTU, vai vir igual, não muda nada para o município.
Sim.
Nada de nada. Tá? Não muda. Tá ali, pede para. Pode entrevistar qualquer empresário aí, um empresário pode falar com você,
sim.
se eu tô errado, mas acredito que não. Que é, vai vir todo. Os impostos vai vir igualitariamente para tudo,
sim.
sem ajuda do município.
Sim.
Entendeu? Então eu acho que nós temos que ir para aquela linha. Terminar
sim.
os nossos, né, investir nesses convênios que já estão assinados, né, investir na nossa área, que nós temos uma área de 6 hectares,
sim.
então investir no nosso. E atrás, como eu estou indo atrás lá em Porto Alegre para ver como é que está esse do CIMES, e nós investir nas nossas. Entendeu?
Sim.
Aí nós podemos ver pela Caixa um troço diferente do
sim.
município, fazer um projeto diferente para favorecer as pessoas de baixa renda.
Sim.
Mas é minucioso, que nem eu disse, a gente sempre correu atrás da habitação, sempre foi. O último loteamento foi do nosso partido, né? Que fez, foi o tempo do Zelo,
sim.
né? Foi os últimos que foi feito naquele montante grande, mas igual a São Valentim, por enquanto não tem a fundo perdido como foi aquilo
sim.
lá, entende?
Sim.
Mas só que tem um porém, a São Valentim, ela começou conforme essas aqui, porque teve aquele problema de enchente aquela vez, de alagamento, que
sim.
teve muitas famílias da Martini que estão morando hoje em São
sim,
Valentim,
sim.
que foram as primeiras a ser favorecidas, entendeu? As primeiras a ser favorecidas.
Aí são grupos prioritários, claro, quem está à margem de...
Isso. Sim. Tem a compra assistida, aquela do governo federal, que é de 230 mil reais, não vou tirar muito
sim.
tempo, acho que é 230 mil reais que é a compra assistida, que tu vai e compra uma casa. O que que aconteceu bastante com o pessoal esse também das casas ribeirinhas? Tu sabe, Fernando, depois que tu constrói uma casa, tu fica com dor no coração, mesmo sendo ribeirinho, de desmanchar
sim,
ela.
Sim.
Essa compra assistida, tu ganha a casa, tu vai lá, tu compra, até
sim.
200 e poucos mil reais, o governo federal paga, tu compra a casa. Só que tu perde a casa que era tua.
Sim.
A casa ribeirinha, eles desmancham e transformam em APP,
sim.
área de preservação permanente.
Sim.
Entende? Então, às vezes, é jogo de cintura com a
sim.
população, de tu chegar lá e dizer, ó... Tu vai ter que sair daqui, mas nós não estamos desmanchando a tua casa à toa.
Sim.
A tua casa vai ser desmanchada aqui, vai virar APP, mas tu vai estar num lugar mais seguro.
Nós não vamos usar para fazer outra edificação, outra
isso,
coisa. Vai ser por questão mesmo de necessidade.
É, porque nós, a gente está agora aí, a gente não sabe, o medo paira junto nosso aí, porque depois
sim.
de 2024 todo mundo tem medo, Fernando.
Com certeza. Entendeu?
E agora com essas previsões de novo, agora de junho, julho, até setembro tem previsões, então... A gente pede à população que se tiver jeito de fazer essa compra assistida, faça, saia da beira do rio.
Sim.
A gente sabe que é dolorido para quem tem casa, para quem tem terreno lá, mas é melhor não perder as coisas de novo e estar num lugar seguro, né?
Sim, com certeza. E a questão do projeto, esse projeto tão de habitação, que o nome é habitação, mas enfim, era um projeto mais visando, sei lá, visando lucro particular, a né, questão também, quem sabe, de abatimento de IPTU, alguma coisa, a gente não sabe. sabe. Mas a questão é que como é que foi votado aí na Câmara? Vocês receberam, foram fazer a apreciação. Chegou a ser votado? Chegou a ser... Alguém votou a favor, votou contra? Enfim, como é que ficou? Todos os vereadores...
Esse agora veio semana passada para nós, né? Semana passada, esse modelo ali, esse, né? Esse modelo veio agora, né? Foi para apreciação daí da
comissão
da comissão, daí foi da apreciação dos pareceres.
Sim.
E aí, essa empresa que foi pega ali para fazer essa assessoria,
sim,
nos deu o parecer e agora foi remetido de volta.
Não chegou a ser apreciado, ser votado, nada.
Esse aqui não, somente o projeto que virou a de urbano, de
rural para urbano.
Esse sim. Agora esse aqui não, porque ele voltou agora para o poder público para ser readequado, para trazer para nós olhar de novo, para ver que forma vai ser feito. Mas eu, na minha concepção, não tem que misturar público com privado.
Sim, sim, né? A gente já estava falando sobre isso. Sim.
Eu sou contra esse tipo de coisa, sou contra sou a favor da habitação, tanto é que esse projeto aqui, nós fomos atrás, eu fui junto a Brasília, as águas não tinham baixado, o espumoso já estava lá.
Sim.
Conseguimos as pontes que foram feitas nesse mesmo molde aqui, desse dinheiro que veio do governo federal. Então a gente é a favor, a gente foi, a gente comprou a área, a gente correu atrás. Ah, não conseguimos fazer, beleza? Ah, mas tiveram outras prioridades, não é prioridade. O município, a prioridade do município, educação, saúde, né?
Sim.
E habitação. O que que acontece? A habitação é uma das mais minuciosas que tem, como nós falamos, por causa da área, né?
Sim.
Nós lutamos muito para compra de área, né? Então a gente tem que ir, e tanto é que essas áreas, o que que foi acontecido? Muito do dinheiro desses 6 hectares foi retirado daquele dinheiro que foi vendido os terrenos da rodoviária e comprado essa área.
Sim.
Porque o que o povo tem que entender também, que foi falado pro povo, que foi inventado pro povo, que foi vendido a rodoviária. Não, a rodoviária não foi vendida. Foi vendido os terrenos que estavam ociosos ao redor.
Sim.
O prédio da rodoviária tá lá. Tanto é que foi feita uma parceria com o CFC para eles não ir embora. Era outra coisa que ia acontecer.
Sim.
O CFC estava indo embora, a prefeitura chamou eles porque o aluguel estava caro, porque eles não estavam conseguindo. Para o povo não ter que se deslocar Soledade ou a Ibirubá de novo, nós conseguimos ali. E o prédio da rodoviária está lá. Foi só vendido os terrenos que eram ociosos.
Sim.
Aquilo ali era só para criar lixo.
Sim.
Hoje está sendo feito construções. Hoje vai ter 4-5 construções lá, e com esse dinheiro que foi tirado de lá, foi comprado São Valentim 2. Então, sempre pensando em... Tira daqui, né, que não tá ocioso, vende e compra lá.
Sim.
E tanto é que foi vendido por audiência, por leilão público, né?
Tudo dentro da transparência.
Da transparência.
É isso aí, é importante a gente tirar essas dúvidas, porque esse projeto aí ficou meio nebuloso. Eu acho que ninguém é criança aí que não entende o porquê, né? Pelo qual motivo que isso foi feito. A gente sabe que tem acordos políticos antes, depois, durante também, né? Uma eleição tem acordos políticos, a gente sabe disso. Todo mundo tem seus parceiros, seus investidores em campanha, tudo dentro da legalidade, ou também muitas vezes fora, mas isso aí é coisa pro Tribunal de Contas aí que vai investigar, que vai saber depois, né? Mas a gente sabe que todo mundo tem, né? E aí muitas vezes as pessoas também querem a sua parcela, né? Querem, né, tirar o seu proveito, né? E vem com algumas coisas aí para tentar. Enfim, aí como o executivo sozinho não consegue, né, fazer, o que que acontece? Ele tem os seus também, né, lá dentro da Câmara de Vereadores, ele tem que passar pelo Executivo, né? Só que vocês, como eu acho que digo que todos os 9 vereadores aqui, né, opa, vamos olhar primeiro, né? Vamos olhar primeiro, e olhando se viu ali que não era a proposta que vocês têm como legisladores, né, que é as coisas públicas, né, as coisas que para a população, para o benefício da população, não para arrecadação de particular, né? Porque quando vai um projeto que é para beneficiar o particular, para ele arrecadar dinheiro, para ele vender ou para ele se desfazer de alguma coisa, esquentar alguma coisa através do setor público, aí foge da alçada de vocês, eu acho, né, de qualquer um, né?
Eu sempre fui uma pessoa coerente, Fernando, na minha vida, né? E a gente tem duas, o poder público ali tem os fiscalizatórios, além da Câmara de Vereador, como tu falou, tem Ministério Público, tem
Tribunal
de Contas, né? Tem Polícia Federal, Polícia Estadual, né? Polícia Civil, delegado, tem promotor, tem tudo aquilo ali. Então, na verdade, a gente é fiscalizador, o vereador é fiscalizador.
Sim.
Aí depois... A justiça é a justiça.
Sim.
É, as denúncias são feitas, tanto do nosso tempo como agora. Nós não temos ali para julgar ninguém, para dizer, ó, tu tu tá errado, tu tá certo. Não, a gente é fiscalizador, a gente fiscaliza. Sim. E depois a justiça vai julgar como tem que ser os trâmites legais de toda a vida do povo. Só a gente é contra misturar o particular com o público.
A coisa que também que foi pedido com urgência, se isso aí, né?
Não. Isso aí não existe um projeto desses aí. Tem câmaras de vereador que levam mais de ano.
Sim.
Tá? Com um projeto
não desse. Não só a Câmara, Congresso Nacional,
sim. Entendeu? E aí nós metemos um projeto desse a toque de caixa, de hoje para amanhã,
de urgência, né?
De urgência, não sim. tem, não tem. Goela abaixo não vai em nada, tá? Sim. Tem que ser as coisas pelo certo. Querem pelo certo, vai ter que ser pelo certo. Ah, mas não sei o que o ano passado, mas não sei o que. Não, se olhamos para frente, como eu falei, a gente olha o município para frente e de agora em diante. O que foi feito... no passado, a gente vai responder se nós estava certo ou nós estava errado. Mas quem julga chama-se justiça.
Sim.
Ministério Público, Tribunal de Contas estaria para julgar.
Sim.
Então, mas a gente, órgão fiscalizatório, não vai ser nada colocado goela abaixo. Tá? A gente sabe que usam da habitação para colocar isso aí, para tentar colocar a população contra os vereadores, e não é assim que funciona.
Sim.
Não adianta. A gente é a favor da habitação, mas a gente não pode votar um projeto que isso aí vai estrepar nós depois. O que vai acontecer? Aí quando vai reclamar, mas como é que vocês votaram? Como é que vocês aprovaram?
Sim.
Vocês aprovaram porque acharam que estava certo. Então não tem. Goela abaixo não vai nada. Tem que ser bem certinho, as claras, para poder a população nos cobrar depois e a gente ter a cara limpa de chegar e dizer, eu votei a favor ou votei contra por causa disso, porque eu não sou a favor disso.
Até a própria votação da questão da área urbana, essa aí do município, foi ali, né, meio que no impulso ali, acabou, pá, aprovado, foi aprovado.
Entendeu? Ali a gente já tinha um intuito que, como eu falei no começo da entrevista, teria mais áreas consolidadas na frente, que já estão prontas de casa.
Sim.
Tem vários loteamentos que não estão ainda a área urbana,
sim,
porque não chegou a hora certa de colocar a área urbana, né? Para vir os benefícios para o município.
Sim.
Mas a gente entendia que não precisava ser ali.
Sim.
Podia ser as outras áreas.
Sim, muito bem. Leandro, então a gente quer agradecer a sua participação aqui, me foi explicado aí, né? Então o porquê, né? Esse pedido de apreciação um pouco melhor e também não atendido, né? A questão do caráter de urgência aí, né? Que vem em regime de urgência, esse projeto aí para a Câmara de Vereadores, que não tem nada a ver com a habitação do município, né? Então, você já trouxe isso, né? Então, vamos continuar acompanhando, vocês lá continuam fiscalizando, né? Enfim, e vamos ver os próprios os capítulos, né? Desse processo aí que está tramitando aí, né? Entre o Executivo e o Legislativo espumosense, essa questão dessa área aí, né? Que é para habitação, é um loteamento, enfim, que vocês e outros empresários aqui entendem que é a questão ali não é aquilo que a proposta dita, né? É outra coisa, enfim, daí a gente vai ficar acompanhando. Muito obrigado aí pela sua participação.
Eu agradeço, Fernando, agradeço o espaço de vocês aí, a gente sempre está à disposição, nosso partido, nossa bancada está à disposição de vocês aqui, e é como eu falei, eu venho aqui com fatos e com documentos, porque não adianta a gente vir aqui jogar palavras ao vento, entendeu? Eu sou a favor da comunidade, mas eu sou a favor do certo, tem que ser o certo, tem que ser o certo. Muito obrigado, e a gente está à disposição da comunidade espumosense regional.
Muito bem, está aí o vereador do PDT, vereador Quidias Fumoso, Leandro Keller Coleraus, falando conosco ao vivo hoje aqui no nosso programa Giro da Notícia. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência a gente volta aí com mais no seu rádio, aplicativo e site.